Renascença, a par com o mundo.
Comigo está a Eunice Lourenço e a Helena Pereira, uma voz já muito requisitada para estas edições. Bem-vinda, Helena.
Boa tarde.
Vamos falar esta semana. Bem, temos aqui um menu variado, como convém à hora do almoço. Vamos começar pelas negociações do Orçamento de Estado, aqui com este dado novo de Duarte Cordeiro na última hora, Helena. Será suficiente dar aqui a entender que o aumento do salário mínimo vai ocorrer, o aumento extraordinário das pensões, a questão do novo banco? Será que à esquerda isto será suficiente para o voto favorável no orçamento?
Não te consigo dar uma resposta assim taxativa, mas parece-me que pelo menos é claro que nos últimos dias a esquerda, os partidos de esquerda têm feito progressos nas negociações. Porque lembro-me que há 4 dias, por exemplo, falava-se o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, que podia vir aí uma crise. Os partidos de esquerda eram muito mais, pareciam mais distantes do PS e realmente verifica-se que o PCP ontem apresentou uma lista de medidas. O Bloco de Esquerda também tem vindo, publicamente é o partido que mais tem falado sobre o que é que pretende, e hoje, pela primeira vez, temos o Governo a assumir algumas medidas. Como tu dizes, foram várias as novidades que o Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares deu hoje. Eu apontaria o novo banco porque era uma condição.
É muito claro, é muito importante para a posição do Bloco de Esquerda.
Para o Bloco de Esquerda. Era uma das condições essenciais. Era este orçamento, só viabilizava um orçamento que não tivesse lá dinheiro para o novo banco. Eu recordo que na semana passada o Expresso escrevia que em agosto António Costa reuniu em São Bento com a Faria de Oliveira para falar sobre a possibilidade de haver um conjunto de bancos que fizesse um novo empréstimo ao Fundo de Resolução sem necessidade de entrar o Estado nessa última tranche que falta dar ao novo banco de acordo com o contrato da venda à Lone Star. Hoje, Duarte Cordeiro, quando vem dizer que tem a garantia que não vai haver dinheiro do Orçamento de Estado para o novo banco, eu pergunto, será que já tem a garantia do lado de lá de que os bancos...
Está em linha com essa informação de
Sim,
António Costa, não é?
Fico curiosa, a não ser que...
Até porque o Fundo de Resolução, o princípio do Fundo de Resolução é esse mesmo, é de ser cheio com participações da banca para resolverem problemas da banca. O que se passou foi que o Fundo de Resolução foi constituído ao mesmo tempo que foi o caso BES e, portanto, o Fundo de Resolução não tinha dinheiro próprio e, por isso, foi metido dinheiro do Estado. Agora...
Mas é como a Helena diz, isto sinaliza que alguma coisa, entretanto, pode ter acontecido.
Sim, sinaliza que se o Estado não põe dinheiro, põe a banca.
Ou então, sendo cética, pode sinalizar que eles estão em negociações, aprovam um orçamento com o Bloco de Esquerda sem dinheiro. Se não chegarem a acordo com os bancos, mais tarde precisarão de fazer uma lei específica para meter dinheiro no novo banco e aí já poderá ser só com outro partido e que não
Sim,
a esquerda.
Mas aí tem uma dificuldade, que é o
Rui
PSD,
Rio.
Rui Rio, que já veio dizer que nem mais um tostão para o novo banco.
Mas como ele diz várias coisas
Sim,
diferentes.
Mas é que Rui Rio, quando diz que nem mais um tostão para o novo banco, vai além do Bloco de Esquerda. Porque o que o Bloco de Esquerda diz é nem mais um tostão do Estado para o novo banco.
Sim.
Rui Rio parece que nem mais um tostão de ninguém.
E, bem, nesse aspecto...
Ele depois não diz bem é como é que se resolve, mas...
Mas nesse aspecto, quer dizer que Costa, ou com o Bloco de Esquerda ou com o PSD, no fundo estão todos alinhados nesse ponto. Eu ainda tenho um outro cenário, que é aprovar com o Bloco de Esquerda, fazer isto e agora, senhores dos bancos, resolvam lá, porque a parte política está toda consensualizada neste aspecto.
Também pode ser.
Uma chantagem total. Bom, mas em relação à questão do salário mínimo, tem havido algumas reservas em relação à questão do salário mínimo. Isto pode não ser assim tão simples, nomeadamente em sede de concertação social ou na prática, digamos assim.
Mas do ponto de vista da política, o que é importante é o Governo continuar a trajetória de aproximação até aos 750 €. Depois a discussão é quanto é que avançamos para o próximo ano, mais euro, menos euro.
E é preciso ter em conta que o salário mínimo não é orçamento. Entra sempre nas discussões do orçamento, mas a fixação do montante de aumento do salário mínimo não é orçamento, é extra orçamental.
Já as pensões?
As pensões são
já fazem parte,
as
não é?
Pensões, sim. E as pensões aí parece-me ser mais uma cedência ao PCP do que propriamente ao Bloco de Esquerda.
Sim, é o PCP que sempre coloca em cima da mesa a questão das pensões.
Sim. Até porque é preciso não esquecermos que para aí 2/3 dos militantes do PCP estão acima dos 65 anos.
Politicamente, este dado de hoje do Eduardo Cordeiro, no fundo, retira-nos alguns cenários que tínhamos vindo a falar nos últimos tempos sobre a possibilidade de não, do PSD ser o plano estar a passar de B para A, digamos assim, para o governo.
Sim, acho que está muito afastado. E recordo que no último Orçamento de Estado foi viabilizado pela esquerda. No Orçamento Suplementar o PCP votou contra. E a partir desse momento começou-se a pensar que realmente o PC estava num caminho de progressivo afastamento do governo. Mas há aqui uma coisa importante, que é esse suplementar contou com a abstenção do PSD. Para o PCP é muito difícil explicar, ou é de todo impossível, que vote um orçamento da mesma maneira que vota o PSD. E, portanto, eu acredito que... Não me interessa, António Costa não está a contar com PSD para este orçamento porque sabe que isso dificultaria a negociação à esquerda. E, portanto, isso é muito claro. Aliás, Rui Rio, na quarta-feira, quando lhe perguntaram do orçamento, ele disse, então vai acontecer o que tem acontecido, o governo negocia...
Nada de novo.
Negocia à esquerda, apresenta a sua proposta, nós apresentamos as nossas, que vão ser propostas estratégicas, nevrálgicas, e depois é tudo chumbado.
Pronto, ele já arrumou o assunto. Eu acho que, de facto, o voto contra do PCP no orçamento suplementar percebe-se perfeitamente e não exclui uma abstenção agora no orçamento para 2021. E há outra coisa que eu acho que, nesta discussão de que há crise, não há crise, há uma crise insana, segundo António Costa, não há razões nenhumas para a crise. É importante aquilo que se percebe nas entrelinhas da entrevista que fizemos esta semana ao Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Não vais mais longe.
Temos um caderno de encargos na frente europeia tal que eu diria seria a última que recomendaria uma crise. E, mais uma vez, não vejo substantivamente nenhuma razão para essa crise. Vamos negociar, claro, as negociações são complexas e difíceis, todas são, mas havemos de chegar a uma solução e a um orçamento que o país merece e de que o país carece.
Há os que dramatizam e os que desdramatizam.
Sim, Costa tinha dramatizado na segunda, Santos Silva desdramatizou na quinta, o Presidente da República ora desdramatiza, ora dramatiza, é conforme para onde está o vento, mas Santos Silva de facto desdramatizou. Mas além de desdramatizar, o que se percebe ali pelo meio do que ele diz e do que ele não diz é que para o governo o que conta é passar o próximo orçamento. A história do acordo para o resto da legislatura é um jogo perdido.
É caso a caso.
É caso a caso e chumbar o orçamento de 2021 criaria, de facto, uma crise política, porque não pode haver convocação de eleições, porque estamos numa altura, em termos europeus, importantíssima, enquanto que chumbar o orçamento para 2022 já acontecerá numa altura em que, se acontecer uma crise política, ela é mais facilmente resolvível com eleições.
Augusto Santos Silva começa a sua intervenção no contexto até europeu, e aqui esse contexto europeu é relevante para o governo, para a forma como a recuperação económica vai ser desenvolvida, sendo que já ontem a nível europeu se sublinhava que os dinheiros podem não chegar no calendário, que se calhar dará mais jeito ao governo, independentemente de já contar com verbas em 2021. A arena europeia, não só por causa da presidência portuguesa da União Europeia, mas vai ser completamente decisiva também do ponto de vista interno, Helena.
Sim, porque uma parte... destas medidas que vão ser aprovadas no orçamento do próximo ano serão pagas por dinheiro vindo de fundos comunitários. Ou seja, a grande parte destas medidas que o governo está a negociar com o PC, com o Bloco de Esquerda, Verdes e PAN ainda, têm esse envelope. Aliás, é curioso que a Europa e os fundos comunitários são importantes para o governo, são importantes para todos os partidos, e o PCP, que tantas vezes critica a Europa, veio dizer que também são muito importantes nesta altura. E querem ter uma palavra a dizer sobre como é que o dinheiro vai ser gasto, porque não pode, já não me lembro bem se era assim exatamente a frase de Jerónimo de Sousa, não pode ser Bruxelas a decidir onde é que vamos gastar o dinheiro, temos
que
ser nós.
Isso é que é um atentado à soberania nacional.
Exatamente, mas tem piada ser o líder do PCP muito preocupado com essa aplicação dos fundos. E por último, realmente Portugal assume a presidência da União Europeia no próximo dia 1 de janeiro. E, portanto, também do ponto de vista do exemplo à frente.
É uma questão mais de imagem, porque...
Para o governo isso é importante.
Já tivemos muitos governos europeus em grandes funções europeias, que tinham crises internas nos seus países.
Sim, a Bélgica esteve ainda agora 16 meses.
A Bélgica tem um historial de crises.
Itália também, agora está numa fase de estabilidade impressionante. Eu acho que a visita da Presidente da Comissão esta semana a Portugal deu bem imagem de como Portugal e a Comissão estão neste momento sintonizados e agarrados, por assim dizer. Porque foi impressionante o nível de elogios de Ursula von der Leyen a Portugal e ao governo português. De facto, o governo português, usando também um bocadinho a ideia que Santos Silva passa, é um caso de moderação e de estabilidade na União Europeia e são de exemplos destes que a União Europeia precisa, mas o governo também precisa muito do dinheiro que está para vir. E o pacote financeiro ainda está dependente de exigências de alguns países, ainda está dependente das negociações com o Parlamento Europeu.
E vai passar pelos parlamentos também,
exatamente,
nacionais,
a ratificação
é
por parte dos parlamentos, e Santos Silva também está muito preocupado e interessado em que esse seja um dossiê fechado antes de começar a presidência portuguesa.
Eu acrescentaria só aqui uma notinha. Há quem diga que António Costa gostaria muito um dia de ter o cargo de Presidente do Conselho Europeu e, portanto, eu acho que ele quer tudo corra bem.
É mais um, sim.
Mais um cargo para António Costa. Bom, já que falamos de Santos Silva e temos que acelerar para a questão de umas novidades no campo da corrida presidencial, Santos Silva continua a insistir na questão Marcelo. Esta semana tivemos o dado do PAN apresentar o seu apoio a Ana Gomes. Nós falamos com Ana Gomes esta semana sobre a questão do PS e do seu apoio explícito ou não. Aliás, na linha do que já tínhamos pedido comentar ao Francisco Assis, que aqui na Renascença lançou essa candidatura presidencial de Ana Gomes. Ele na altura, aliás, esta semana, dizia que não era propriamente essencial o apoio explícito do PS.
Não, para mim essa questão nunca foi a questão essencial. Há uma candidatura que é uma candidatura do espaço da esquerda democrática. Estou pessoalmente convencido que é uma candidatura fortemente agregadora do eleitorado da esquerda democrática.
E Ana Gomes depois saudou o apoio do PAN e disse isto sobre o apoio do PS.
Tenho tido encorajamentos explícitos de muitos militantes socialistas, muitos dirigentes também, e portanto aguardo com serenidade que o partido tome a sua decisão.
Decisão que virá mais à frente, não é, Eunice?
Sim, dia 24 de outubro, que, aliás, é uma escolha um bocadinho que pode criar ainda mais problemas ao PS, porque o PS vai discutir e votar sobre posição presidencial antes de Marcelo anunciar a sua recandidatura, que já foi para ser depois das férias, depois era setembro, depois era outubro, agora estamos em novembro. Vamos ver se o Presidente da República anuncia a recandidatura antes do Natal.
Convém.
O PS vai estar dividido, isso já sabemos todos, e está...
Uma militante do PS tem o apoio do PAN, mas não tem do PS?
É um bocadinho estranho, e tem dirigentes do PS a quererem apoiar o presidente, o atual presidente, porque Santos Silva, nesta entrevista, também faz um elogio enorme a Marcelo, diz que o Presidente é um exemplo de equilíbrio e que é isso que o PS deve ter em conta quando discutir as presidenciais, quase que defendendo um apoio explícito a Marcelo. Eu acho que provavelmente o que vai acontecer é aquilo que o PS tem feito nas últimas eleições presidenciais, é não apoia ninguém e quem quiser apoie de quem gostar.
Fica ao critério de cada um.
Fica ao critério de cada um. Agora, eu não acho que isto seja uma posição sustentável.
Mas é assim,
pela
PS,
terceira vez, para um partido com as responsabilidades do PS. O PS vai estar 20 anos sem eleger um presidente
da sua área,
da
digamos
sua
assim.
Área.
Helena?
Parece-me que a divisão no PS que esta candidatura de Ana Gomes veio provocar será maior do que aquilo que previa há uns meses quando se começou a desenhar esta possibilidade. Mesmo no governo, Duarte Cordeiro julgou ontem veio dar apoio a Ana Gomes. Pedro Nuno Santos, que no início, quando falou de Ana Gomes, até disse que admitia votar no candidato do PC, agora vai fazer a grande defesa de Ana Gomes, e bem, porque o PS está a atacá-la de uma forma, também para além de ser estranho, o PS não ter um candidato próprio, do ponto de vista formal, é estranho.
E havendo uma autocandidata da área
socialista. Exatamente, uma pessoa que foi eurodeputada, que foi dirigente nacional do PS, se olharmos para o currículo, pronto. Mas eu dizia, a crítica que o PS, isso é o que me choca mais, vários dirigentes, ainda esta
Santos
semana,
Silva.
Santos Silva também,
está a ser a grande estrela deste programa.
Exatamente. Porque ele falou muito, falou sobre vários assuntos. E o que eu estava a dizer é a crítica que o PS faz de que ela é populista, de que é extremista, que é uma coisa. Não querendo apoiar, o PS também tem que parar um bocadinho para pensar qual é a linha de argumentação que vais ter para não querer apoiá-la, porque eu acho lamentável a forma como estas críticas estão a ser feitas.
A divisão, porque quanto mais se atacar Ana Gomes, mais se ataca também aqueles socialistas que a apoiam. E, portanto, o PS não pode aqui cavar ainda mais divisões internas, e eu acho que vai ser uma comissão nacional muito, muito interessante e divertida.
Tal como as presidenciais
24.
Também vão ser
e já começam a ser mais interessantes
do que
aquilo que nós esperávamos.
Obrigado, Helena Pereira. Obrigado, Eunice Lourenço. Somente à sexta fica por aqui.
Renascença, a par com o mundo.